Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
E o próximo domingo, dia 12 de abril, marca a edição 2020 da Páscoa. Páscoa, né, que é uma das mais famosas datas do calendário cristão. Páscoa que, sim, né, neste ano vai ser muito afetada por conta do coronavírus, por conta da Covid-19. Normalmente é uma data de grandes encontros familiares, mas dessa vez esses encontros terão de ser à distância, através das redes sociais, através do telefone, porque, né, o momento mesmo pede o isolamento, né, o isolamento social, né, o isolamento das famílias e, claro, né, esse isolamento físico, né, mas, lógico, de alguma forma elas poderão se comunicar, né, a tecnologia hoje permite isso. Mas para falar do cálculo dessa data da Páscoa, é uma data móvel, né? Ela interfere até inclusive no próprio carnaval, né? Existe essa correlação entre a data da Páscoa e a data do carnaval. Por que que a Páscoa ocorre em datas diferentes em cada ano? A gente conversa hoje com a Josina Nascimento, a Josina que é pesquisadora do Observatório Nacional. Josina, mais uma vez, muito bom dia, uma honra contar com a sua participação aqui no Ciência no Rádio.
Bom dia, Marcos Leite, bom dia a todos os ouvintes, a honra é toda minha, o prazer é todo meu de estar mais uma vez no programa.
Pois é, Josina, pode a princípio não parecer, mas Páscoa também tem a ver com ciência, né? Explica pra gente.
A data da Páscoa no calendário gregoriano, né, no calendário cristão, ela é calculada e, como você falou muito bem, é uma data móvel. Ela é calculada primeiro e a partir dela são calculadas as outras datas, como Carnaval, Corpus Christi, Ascensão, Santíssima Trindade. E a data da Páscoa no calendário cristão, no calendário gregoriano, porque no calendário cristão tem outros calendários cristãos, como o judaico, mas no calendário gregoriano foi instituída pelo Papa Gregório XIII em 1582 como ano bissexto, né, como nós já conversamos aqui no programa. E ela tem uma regra para o cálculo da data da Páscoa. Ela vai acontecer no primeiro domingo, que acontece depois da lua cheia, que vai ocorrer ou no dia 21 de março ou depois do dia 21 de março. Ocorre que essa lua cheia não é a lua cheia astronômica, é uma lua cheia, a gente chama eclesiástica, que é muito próxima da lua cheia astronômica, mas às vezes não acontece no mesmo dia. E essa lua cheia eclesiástica é baseada em tabelas eclesiásticas que a gente leva em conta na hora de fazer o cálculo.
Certo. E até, Josina, como eu falei, isso influencia até o próprio carnaval, né? Porque o carnaval, a data dele decorre exatamente dessa data da Páscoa, né? É só puxar.
No nosso anuário do Observatório Nacional, nós temos alguns calendários, né? E um deles é o calendário cristão. A gente publica lá as datas móveis do calendário cristão. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu calculo a data da Páscoa através desse algoritmo, né, que leva em conta as luas cheias astronômicas, e a partir da data da Páscoa, 46 dias antes, é a data da quarta-feira de cinzas. Até muita gente pensa que é 40, mas não é, 46. 60 dias depois, aquele feriado de Corpus Christi, alguns outros que não são feriados, como Ascensão, Santíssima Trindade, também todos são calculados a partir da data da Páscoa. Somente o Natal tem a data fixa, e o primeiro domingo de Advento, que acontece 4 domingos antes do Natal. Os outros são todos móveis.
Certo. E é um dado muito importante, e acho que até vale a pena, Josina, você explicar por que, no passado, os seres humanos se guiavam tanto pelas fases da Lua, né? Por exemplo, para definir, para escolher as suas celebrações, né?
Eu acredito, quer dizer, porque pelo que está escrito, nos documentos históricos, na Bíblia e outros documentos, você tem sempre, é sempre feita alguma menção do céu. E por incrível que pareça, nós também atuamos até em situações jurídicas, porque muitos testamentos, que não são tão do passado assim, também foram feitos em relação a um fenômeno astronômico. Por exemplo, nós tivemos que atuar num testamento que a divisão do terreno partia do local onde nascia o Sol naquela data, né? É muito interessante isso. Então, por conta dessas dicas, né, de como aqueles fenômenos que aconteceram, os fenômenos cristãos, é sempre dito alguma coisa sobre a Lua, sobre o equinócio como uma data importante para plantações, colheitas. Então, é sempre feita essa referência e por isso que a astronomia ela entra aí para conciliar a data. No caso do cálculo da Páscoa, é interessante também notar que a data que é falada no decreto do Papa Gregório XIII, de 1582, ele fixa uma data também para o equinócio. Ele não fala do equinócio astronômico, ele diz logo depois, a lua cheia eclesiástica, né, que ocorre no dia 21 de março ou após o 21 de março. E o equinócio, nós sabemos que agora ocorre dia 20 de março ou até dia 19, mas ele fixou 21 de março. E essas fixações de lua cheia eclesiástica e data do equinócio são muito importantes, porque se isso não acontecesse, se nós fôssemos nos guiar pelo equinócio, que é calculado astronomicamente, ou pela lua cheia, que é calculada astronomicamente, a data da Páscoa seria uma numa parte do planeta e outra em outra parte do planeta. Olha que loucura. Porque nós temos lua cheia acontecendo num dia, lua cheia acontecendo no outro, de acordo com a hora. E às vezes, se essa hora acontece muito próximo da mudança de dia, a lua cheia vai ser num dia, numa parte da Terra, e vai ser em outro dia, noutra parte da Terra. Então, nós teremos datas de Páscoa diferentes. Então, todo esse cuidado na hora de instituir como é que se calcula a data da Páscoa, né?
Claro, é super relevante o que você está dizendo. E com base, então, nesse algoritmo, você pode, então, calcular já daqui a vários anos qual será essa data da Páscoa?
Sim, a não ser que você tenha, por exemplo, alguma mudança nesse decreto. Enquanto vigorar esse decreto, a gente pode calcular a data da Páscoa para qualquer ano com a antecedência indesejada. E sabendo que essa data nunca vai acontecer, por essas regras, né? Nunca vai acontecer antes de 22 de março e também nunca vai acontecer depois de 25 de abril. Mas por conta disso você tem o carnaval, as pessoas perguntam, nossa, carnaval é fevereiro, carnaval, como é que pode ser carnaval no início de março, por conta disso.
Ok, então. Bom, o decreto é de 1582, né? Permanece inalterado até hoje. Vai ser meio difícil que ele mude, né? Vamos combinar.
Pois é, você vê que esses decretos que foram feitos pelo Papa Gregório, né, 13, em 1582, foi que fixaram as datas do calendário gregoriano. Né? Nós temos outros calendários, também temos o calendário juliano, o calendário judaico, as igrejas ortodoxas que seguem a data do calendário juliano, por exemplo, são outras datas, mas os países que lidam com o calendário, que usam, né, o calendário gregoriano, têm a data da Páscoa calculada dessa forma e as outras datas que decorrem da data da Páscoa também dependendo desse decreto do Papa Gregório XIII de 1582.
Pois é, como o calendário que nós seguimos é o gregoriano, né?
Sim.
Né, nós, né, que eu digo povos ocidentais, né, de modo geral, então sim, por isso o período da Páscoa é sempre estabelecido dessa forma já há muito tempo. E eu quero aqui agradecer a participação brilhante, como sempre, da Josina Nascimento, ela que é pesquisadora do Observatório Nacional, em mais uma edição do Ciência no Rádio. Josina, mais uma vez, muito obrigado, uma feliz Páscoa e um ótimo dia para você.
Então, eu agradeço muito a oportunidade de divulgar um pouquinho mais e desejo a todos vocês, a todos os ouvintes, uma Páscoa muito feliz. Essa Páscoa tão especial que nós vamos ter dessa vez.